Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Hoje, boletim especial, com presença aqui no estúdio do Roberto Berwanger Batista, diretor técnico da Microquímica. Ele vem trazer uma notícia muito importante para o setor, principalmente com agora a aprovação, né, oficial agora, né, Roberto, do primeiro registro de um biofertilizante aqui no Brasil. Antes da gente entender o que é o biofertilizante, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho desse processo do registro, quais foram as exigências, enfim, e por que é tão importante esse primeiro registro sendo feito hoje no Brasil. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alex, e agradecemos pela oportunidade de estarmos novamente no teu programa. Para a microquímica é uma grande conquista nós conseguirmos esse registro nessa nova classe de produtos agrícolas, porque levamos 6 anos para conseguir esse registro, então foi um longo tempo dispendioso, um alto investimento, onde foi posicionado em 10 cultivos. Agora entendemos que também isso é um marco não só para a microquímica, é um marco para o setor, porque coloca uma classe de produtos diferentes no mercado brasileiro, regulamentada, que até então não tinha. Isso permite com que o agricultor utilize esse produto para aumentar a sua produtividade, para fazer com que as plantas expressem seu potencial produtivo e, adicionalmente, aumenta a sustentabilidade do seu negócio.
O que que tem de diferente do biofertilizante para um fertilizante tradicional?
Muito bem. Na Europa e nos Estados Unidos, essa classe de produtos ela é chamada de bioestimulante. No Brasil, nós estamos chamando de biofertilizante. Ainda não está harmonizado a nomenclatura e eu acredito que isso, com o passar do tempo, vai ser harmonizado. O fertilizante, ele quando é usado, ele é em cima de uma exigência da cultura, em cima do que se quer produzir, em cima de momentos. Então, existe uma quantidade de nutrientes a ser aplicado durante o ciclo. No caso do biofertilizante, que contempla aminoácidos, extratos vegetais, ácidos úmicos, fúvicos, micro-organismos, outros componentes, na realidade não tem muito a ver com quantidade. Às vezes tem mais a relação com a sinalização, ou seja, você aplica na planta, a planta reage e responde de maneira positiva. Então, o que eu vejo, essa é uma das grandes diferenças, né? Do biofertilizante ou do bioestimulante, que esses temas, eles são praticamente sinônimos.
Até então, o biofertilizante vinha sendo utilizado já, mas como é que era essa negociação? Enfim, como é que ele se apresentava para o produtor?
Sim, o biofertilizante ele está na legislação brasileira há muito tempo, desde a década de 80. Em 2004, o Ministério ele conceituou o biofertilizante. E qual foi o conceito? Que é um agente orgânico, né, ou princípio ativo isento de agrotóxico que promove ação direta e indireta na planta, elevando a sua produtividade sem valor hormonal ou estimulante. Então, esse foi o conceito do biofertilizante. Mas, apesar desse conceito, não foi feitos protocolos de como se registra esse tipo de produto, né? E nós entendemos que nós tínhamos um produto que entrava nessa conceituação e buscamos um registro. Como não estava claro a maneira de se fazer esse registro como biofertilizante, e a lei permite que você faça registro de produtos numa categoria de produto novo, só que é uma categoria com maior dificuldade, onde você recebe um registro provisório e ele só se torna definitivo depois que você conseguir a publicação numa revista científica de um ensaio agronômico do produto numa categoria Qualis B. Bom, em cima disso, começamos os trabalhos há 6 anos atrás, em vários cultivos, né? E foi à medida que nós conseguimos publicar esses resultados, e nós conseguimos, em vez de um resultado publicado em revista científica, conseguimos 6 resultados publicados em revistas científicas. Juntamos tudo isso nesse processo e também cumprimos as demais exigências, e depois de 6 anos, foi agora em dezembro de 2018, 12 de dezembro de 2018, conseguimos finalmente o registro dessa nova classe de produtos para que o agricultor possa se usar para aumentar a sustentabilidade do seu negócio, né?
Vamos entender um pouquinho do biofertilizante e como é que ele age em cima da planta. Por que você falou no início da nossa entrevista que ele resulta em maior produtividade?
Bem, quando iniciamos as nossas pesquisas, nós notamos que foi aplicado várias doses e notamos que as melhores respostas foram com doses menores. E o que nós observávamos? Observávamos que ele mudava as plantas. Aplicando em doses pequenas, as plantas mudavam de característica, mudavam de cor, elas mudavam e aumentava a sua produtividade. Também notamos que quanto maior era o estresse que a planta passava, ou por calor, ou por seca, ou por radiação solar muito forte, ou algum problema de remonta de herbicida, qualquer fator que afetasse a planta, nós observávamos os melhores resultados e visualmente nós enxergávamos melhor isso.
Mas até então vocês só observavam que a planta reagia bem, mas ainda não tinha o conhecimento de como ele agia na planta.
Não, nós não tínhamos esse conhecimento e nós já tínhamos o resultado. Sabíamos que aumentava alguns sacos de soja em soja, alguns quilos de tomate e assim por diante. Em café também nós aplicamos e nós nas hortícolas que aumentava a produtividade. E aí começamos as pesquisas, inclusive foram alvos dessas publicações científicas. E aonde os ensaios nos mostraram que o produto, para justificar esses incrementos em produtividade, ele mexe em três metabolismos principais. Ele mexe no metabolismo do nitrogênio, na assimilação desse nitrogênio pela planta, pois ele ativa uma enzima chamada redutase do nitrato, que é a chave nesse processo. A moeda energética da planta é o ATP, que ela obtém esse ATP, uma fonte energética via fotossíntese. E para ter fotossíntese, nós precisamos ter plantas verdes. Né? E o verde da planta é um pigmento chamado clorofila. E o ácido glutâmico, que é o nosso controle do nosso produto e que é a garantia do produto, é o precursor desse pigmento clorofila. Então, medindo clorofila, aumentou a atividade da redutase do nitrato. Analisando proteínas solúveis totais na planta, também aumentou. Então, o metabolismo do nitrogênio foi afetado quando se usava esse produto. Depois, notamos também que o metabolismo do carbono, que são as medidas das plantas, volume de raiz, volume de planta aérea, número de folhas, também em alguns cultivos ele afetou, né? Mudando a ontogenia da planta. E por fim, no metabolismo oxidativo da planta, que está relacionado com os estresses que a planta passa durante o seu ciclo, nós vivemos num país tropical, onde temos uma hora falta d'água, outra hora excesso de água, muito calor, radiação luminosa alta, então, estresses oxidativos nas plantas. E as plantas, elas se defendem desses estresses oxidativos, fazendo com que certas enzimas trabalhem, né? E isso nós medimos através de alguns ensaios, como nível de dano em membranas celulares, que é um teste chamado de peroxidação lipídica, e o que mostrou? Que quando usava o produto, essas ferramentas de proteção aos estresses oxidativos, elas eram potenciadas e a planta sofria menos, né? Então, isso e foi por causa desses metabolismos que hoje nos justificam esses aumentos de produtividade que nós estamos conseguindo.
Com o produto, você consegue uma planta mais vigorosa, mais resistente e, consequentemente, mais produtiva, então.
E no resumo, é isso. Agora, o importante é que nós estamos trazendo uma classe nova de produtos para o agricultor e esse produto ele está muito bem embasado tecnicamente. Então, o agricultor precisa ter certeza do que o que ele tem na mão é pesquisado, é aprovado. Tem seis publicações científicas em uma categoria Qualis B e Qualis B2, que atestam a sua, e o próprio Ministério, dando um registro, atesta a sua eficiência.
Mas
Me desculpe. As nossas pesquisas continuam, porque à medida que nós vamos entendendo se ele trabalha em outros metabolismos, em outras rotas, nós podemos posicionar melhor esse produto. E até chegar no agricultor dizendo que numa determinada situação, você tem um potencial máximo de resposta do produto. Ou nessa outra situação, a potencial de resposta do produto é essa. Então, isso leva uma segurança grande para o agricultor, porque está levando uma retaguarda científica forte e testada e aprovada, né? Isso que é muito importante.
Mas o biofertilizante, ele substitui o fertilizante tradicional ou eles são complementares aí?
No meu entender, só o nome que é fertilizante e biofertilizante. Ele não tem nada a ver com fertilizante. Fertilizante é uma coisa, ele é uma outra. Então, a quantidade de fertilizantes que a planta tem que usar, ela vai continuar tendo que usar a mesma quantidade. E quem define isso? Define a análise de solo, a própria análise da planta, a quantidade de que se quer produzir. Então, você define os teus nutrientes. Agora, no caso do biofertilizante ou bioestimulante, nós estamos aplicando algo que sinaliza a planta a mexer em determinado metabolismo, a ativar determinada rota, ou fazer com que certa enzima ou certa proteína, todas as enzimas são proteínas, façam seus papéis e façam com que a planta expresse seu potencial produtivo. As plantas têm um potencial produtivo muito grande. A prova está aí que nós hoje estamos colhendo um quarto do que uma cultura pode produzir. Né? E por que perdemos tanto isso? Pelo manejo, pelo local que essas plantas estão sendo cultivadas, cada ano é diferente, os estresses que as plantas passam. E à medida que nós entendemos isso e podemos ajudar as plantas a diminuir isso, né, nós conseguimos incrementar as produtividades e consequentemente, melhorar o negócio do agricultor.
E como é que está a aceitação do produtor? O que ele tem visto, o que ele tem comentado, qual a experiência que ele tem trocado com vocês?
Olha, é muito gratificante. Porque o agricultor, principalmente nessas condições de estresse, que daí se enxerga de maneira muito fácil. Quando você tem uma resposta a menos de 10%, fica difícil, o nosso olho não está calibrado para enxergar tão bem. Agora, quando acontece um estresse, e todo ano no Brasil, país continental, esses estresses acontecem, e aí nós temos os depoimentos dos agricultores dizendo que foi fantástico, que ele não tinha... Não acreditava que uma dose tão pequena podia fazer o que tá sendo feito na sua lavoura e que de agora em diante ele não deixa de usar nunca mais. Então temos vários desses depoimentos e isso é extremamente gratificante, porque nosso papel na agricultura é levar soluções para o agricultor para que ele consiga, né, fazer com que as plantas expressem o seu potencial e ele consiga colher mais e consiga trazer mais retorno para o seu investimento, né, e deixar toda a cadeia sustentável.
Esse primeiro produto é o Vorax.
É o Vorax.
Como é que ele surgiu, enfim, qual que é a origem dele?
Muito bem. O Vorax, ele é um produto diferente porque ele é obtido através de uma fermentação biológica. Partimos de uma base orgânica, que é o melastecana, então ele é sustentável, né? Onde se coloca bactérias específicas, essas bactérias fermentam, uma fermentação contínua, em torno de 72 horas, né? O nosso controle dessa fermentação é um aminoácido chamado ácido L-glutâmico. Quando ele chega num determinado nível, a reação está pronta, né, onde ele é concentrado, e nós temos então esse caldo fermentativo pronto. Esse caldo total, que contém muitas coisas dentro, e nós estamos buscando entender tudo que ele tem, né, por isso que as pesquisas continuam, é isso que é o produto. Então ele é envasado. E esse é o produto. Então, é um produto diferenciado, obtido de uma fermentação biológica.
E você falou que a recomendação hoje está em torno aí de 10 culturas. Mas tem um momento ideal de aplicação, um estágio ideal para se aplicar o produto?
Tem, e esse é o posicionamento que cada cultura tem o seu. Nós temos notado que em certas culturas as melhores respostas são com a aplicação no início do florescimento. Mas isso não quer dizer que seja igual para todas. Né? E as doses também podem variar. Mas também temos a grata surpresa que a faixa de resposta está numa dose em torno de 25 a 50 ml por hectare. Depois nós podemos mostrar alguns resultados. Uhum. E nesse grande número de culturas pesquisadas, e que nós continuamos ainda fazendo os ensaios, estamos fazendo agora in situ com o professor Humberto, para assim que os resultados forem obtidos, nós vamos protocolar no Ministério da Agricultura para pedir inclusão desta cultura no produto. Então, o importante é o seguinte, todas as culturas que o Vorax vai estar recomendado têm uma base científica, técnica, forte e aprovada atrás, para levar segurança para o agricultor, que ele está levando uma classe de produtos nova, uma classe nova, que é muito importante para ele conseguir incrementos em produtividade.
Você citou aí os citros, que está em andamento a pesquisa, já falou do café, mas quais são as outras culturas?
Nossas pesquisas foram direcionadas inicialmente em hortícolas. Tomate, batata, folhosas, né? Mas essas aí. Nas grandes culturas nós temos café, soja, acredito que milho também, e agora estamos fazendo em citros.
Muito bem. A gente tem aqui o resultado de algumas pesquisas,
de algumas,
né? Inclusive foram essas pesquisas que...
embasaram o registro do produto.
Ok.
É. Essa primeira, que está na tela, é uma tese de doutorado feita na UFPR, em batata, num sistema orgânico, né? Durante 2 anos. Né?
Vamos ver. Vamos para o próximo slide, Renan.
Então nós temos no ano de 2010 e no ano de 2011. E nesse eixo nós temos as doses do produto. Então não se aplicou nada, zero, 30 ml, 60 ml, 110 ml e 220 ml. Então, em 2010 nós saímos de uma produtividade de 37 toneladas de batata, né, onde não se aplicou nada, e com o diferencial de 60 ml do produto nós chegamos a 42,3 toneladas de batata. Com uma diferença estatística, você pode ver de 6 para A.
Quer dizer, aqui a gente chega à conclusão que não é quantidade do produto,
não,
mas é a dose exata no momento certo.
No momento correto, exatamente. É o posicionamento do produto. E no segundo ano também, de 16 toneladas, se elevou a 28 toneladas de batata na melhor dose, que foi 60 ml do produto. Podemos seguir? Todos com diferença estatística, 2 anos. Aqui nós fizemos uma amostra de qual o retorno em cima da dose usada. Quando você usou 30 ml, conseguimos 20% de retorno. Quando se usou 60 ml, que foi a melhor dose, conseguimos 32% de retorno. E aí, aumentando a dose, que às vezes, para mostrar que a dose faz o veneno, né, nós diminuímos a produtividade aumentando a dose do produto. Então, tem que se usar na dose correta.
Uhum.
E uma dose muito pequena, e tem que ter esses cuidados. Segue. Também foi avaliado, como foi dito antes, que ele é um precursor da clorofila, um pigmento importantíssimo na fotossíntese, né? Foi medido isso, e nós medimos em outras culturas também. Nesse caso, na batata, nesses anos, houve um incremento de 20% no teor de clorofila na batata.
Então,
mostrando que ele faz, ele, por que a planta fica verde quando aplica? Né? Porque ele atua nesse metabolismo. Pode passar? Também foi dito que ele atua no metabolismo do nitrogênio. Para o nitrogênio ser assimilado e virar proteína na planta, ele tem que passar por algumas reações. Então, ele tem que passar de nitrato a amônia na planta e depois seguir seu caminho, virar uma glutamina, uma asparagina e assim por diante, que são nitrogênios ligados a carbono. E precisa que essa enzima funcione. Essa enzima precisa de muitas coisas para funcionar. Agora, quando usamos o Vorax, nós medindo a atividade dessa enzima, nós conseguimos 26% de incremento nela. E também temos em outras culturas.
Muito bem. Vamos para o próximo.
Também foi medido o teor de proteína na batata e com o uso do Vorax se incrementou 14% o teor de proteína nesses 2 anos de ensaio.
Proteína é fundamental para um alimento. Para a soja também isso acontece?
Nós não medimos a soja, nós medimos mais, depois nós vamos chegar na soja, mas é produtividade. Porque ainda a soja não está sendo pago por óleo e nem por proteína.
Sim.
Então nós não chegamos, não, as pesquisas não foram nesse sentido, mas em quantidade, em quilos por hectare.
Okay.
Agora que proteína é fundamental para alimento,
uhum,
não tenha dúvida.
Vamos lá, próximo.
Mudando a cultura para o tomate, também publicado no Congresso Brasileiro de Agricultura.
Tomate, segue. Sistema orgânico, né?
Onde não se aplicou o Vorax, 41 toneladas de tomate. 10 ml, 20 ml, 30 ml, até 80 ml. 20 ml, novamente, com 48 toneladas de tomate, referente a 41. 7 toneladas a mais, uma diferença estatística, né, em produtividade, com o uso de uma dose muito baixa.
Vale destacar que a dosagem é diferenciada para cada cultura, então. Cada cultura tem o seu... sua indicação.
A dose ela é específica para cada cultura, mas o que nós temos notado? Que na faixa de 0,25% a 0,4%, ou de 20 até 40, até 50 ml por hectare, é a faixa de melhor resposta em praticamente todas as culturas. E nesses trabalhos agora que nós estamos fazendo em citros, que preliminarmente as doses têm batido. Tá?
Muito bem. É interessante ver que tem lá o seu potencial máximo no determinado...
Segue. Aqui no, fizemos o mesmo slide como na batata, mostrando a resposta em porcentagem em cima das doses utilizadas. E a melhor resposta foi 20 ml em 100 ml de água, onde deu 16% de incremento no tomateiro.
Imagina, 16% de aumento em produtividade.
É muito interessante.
É muito interessante.
E numa dose dessas. Né? E é isso que é inacreditável. Uma dose tão pequena e faz um efeito tão grande.
É um produto que precisa ser aplicado isoladamente?
Como a dose dele é muito pequena, ele é muito amigável de ser aplicado.
É.
Ele pode ter alguns problemas de compatibilidade, porque se existe, o agricultor usa muitos produtos numa calda. A gente sempre recomenda que, antes de se fazer isso, faça um teste preliminar em garrafa PET para ver um sequencial para saber se tem algum problema ou não. Mas pela dose de uso, 50 ml em 100 litros de água, normalmente nós não temos problema de compatibilidade. Até então não tivemos problema.
Ok.
Dá uma sequência. E aqui nós temos um trabalho em soja, que também embasou o registro, ele está registrado para a cultura da soja, onde foi feito 28 ensaios pelo Brasil, né? E tivemos incrementos médios de 5 sacos de soja a mais por hectare. O importante é saber, os cultivos são, em cada ano é um ano diferente, os estresses são diferentes e as respostas também são diferenciadas. Mas o importante é o seguinte, 5 sacos é um espetacular resultado do uso de um produto que se aplica 50 ml por hectare. Uma dose baixa e com grande resultado nas plantas.
E você falou que quanto mais estresse, melhor a resposta.
Nós temos notado que isso tem acontecido. Não que numa condição otimizada isso não aconteça, porque os metabolismos desaparecem. É que o nosso olho não tá acostumado a ver níveis de resposta pequeno. Né? Mas eles acontecem, talvez numa proporção menor. Né? Mas no caso de soja, 28 ensaios, e não paramos por aí, nós continuamos pesquisando em soja e vamos continuar pesquisando. Nós estamos com 5 sacos em uma média de 28, que dá uma segurança muito grande para o usuário.
Muito bem. E o próximo slide? Ah, vocês registraram o momento que
o momento
processo
que,
começou.
Aí foi finalizado.
Finalizado.
O momento que nós juntamos toda a documentação, deu um peso grande. Então, nós temos os nossos companheiros, a Maraísa, o Rafael e o Anderson, que nos ajudaram muito a obter esse registro, que também são responsáveis, como toda a microquímica, assim. Conseguimos essa, no nosso entender, uma grande conquista.
E depois dessa documentação pronta, daí foram mais 6 anos?
Não, isso aí foi protocolado, se eu não me engano, em agosto.
Ah, tá, ok.
Que foi muitas indas e vindas. Desde 2011, indas e vindas, né?
E ao todo o processo levou 6 anos.
Ao todo levou 6 anos. Né? À medida que nós conseguimos essas publicações científicas, e aí foi acontecendo um sequencial, aí juntamos todas e protocolamos isso no Ministério da Agricultura.
Roberto, qual que vai ser o próximo passo?
O próximo passo é continuar as pesquisas, né, para nós tentarmos entender se ele mexe, atua em alguma outra rota metabólica da planta, para nós ter sempre o objetivo de entender a melhor possibilidade de resposta para levar isso para o cliente, para recomendar a melhor maneira possível para ele ter a melhor resposta. E também um outro desafio é nós entendermos o que tem neste fermentado todo, né? Que nós acreditamos e temos certeza que tem muitos componentes. Né? Nossa garantia e controle é o ácido L-glutâmico. Né? E L por quê? Porque é muito importante ser L, porque aminoácidos L tem atividade biológica. Então, o futuro, o que vem por aí? Entender mais do fermentado, que é o produto em si, né? E as suas rotas nas plantas, em cada planta, o que ele faz, explorar melhor esse conhecimento. E, importante, levar para o agricultor algo com uma retaguarda científica muito forte. Muito forte para ele ter segurança do que ele pode usar e vai ter retorno na sua lavoura.
O fato é que foi criada aí uma nova classe de produtos e colocada aí à disposição do produtor. Economicamente falando, qual a expectativa de vocês com crescimento, com participação de mercado?
Nós temos uma expectativa muito grande nesse produto e o que eu posso te dizer é o seguinte, nós temos capacidade instalada para atender os agricultores brasileiros se precisar. Então, nós queremos atingir mais de 1 milhão de hectares de cultivos usando o Vorax e não tenho dúvida nenhuma que à medida que o agricultor ir conhecendo e aplicando, isso vai ser exponencial, isso vai crescer de maneira direta. Né?
Muito bom. Meu caro Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho, enfim, pela batalha, né? São 6 anos aí para tentar aí aprovar um produto. Não é brincadeira, no Brasil as coisas são bastante demoradas. A gente espera que com a nova legislação aí isso possa mudar também um pouco, seja mais rápido também a aprovação, não só, enfim, os próprios químicos, né, possam também ter uma agilidade maior para serem aprovados. Muito obrigado pela sua participação e deixo para você finalizar aqui, convidando aí os produtores a conhecerem um pouquinho mais do trabalho de vocês, do produto de vocês.
Obrigado, Alex. Eu agradeço a oportunidade e é uma grande satisfação nós podermos comunicarmos isso para o meio agrícola, que temos um novo produto, uma nova classe de produtos que estão à disposição dos agricultores para eles conseguirem buscar incrementos de produtividade e aumentar a sustentabilidade do seu negócio. E o importante, esse produto tem um cuidado muito especial por nossa parte. Levar um respaldo científico, técnico, uma retaguarda que garante uma segurança para o agricultor. Para não ter esses questionamentos de funciona ou não funciona, nós não queremos queimar etapas. Queremos continuar pesquisando, descobrindo todo o potencial desse produto que nós entendemos que tem muito mais pela frente. Então, muito obrigado pela oportunidade e esperamos que os agricultores experimentem, usem, comprovem tudo isso que as pesquisas nos demonstraram.
Legal. Roberto, obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo aqui para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.